Audiobook grátis apresenta. Depois de muito tempo de reclusão, Octávio dirigiu-se para a casa do seu velho amigo Morton, numa bela manhã de sol. Foi que encontrou-o a escrever na sua larga secretaria coberta de papéis. Conferenciou longamente com ele e precisava orientar-se com as suas informações. Fel repetir a mesma história que já lhe ouvira, escutando-o então com muita serenidade, apesar das palavras uma por uma. Mas o velho exigiu-lhe também, com todo o seu direito de amigo, a narração do sucedido em Santa Genoveva, e Octávio referiu minuciosamente o caso, não ocultando mesmo a parte referente a Eva e expondo as suas intenções. Morton meditava, recolhido, com as mãos nas algibeiras, o olhar fixo num ponto, o corpo recostado na cadeira redonda e gradeada. Depois de um pequeno silêncio, e que conta fazer? Descobrir os capangas e arrancar-lhes à força a verdade. Como espera encontrá-os? Isso é que ainda não sei. Fixou bem as feições de alguns deles? Não era noite, como sabe, e de mais a mais muito escura. Mas ouvi as vozes. Isso não é suficiente, pode falhar. Lembrei-me de uma coisa.
Qual?
Não é muito verosímil, mas enfim, é possível. Lembrei-me, digo, que andasse envolvido nisso o Antunes.
O Antunes.
Sim, o Antunes. De que se admira? Conheço há muitos anos e sei que é incapaz disso.
É honesto.
Respondeu Octávio.
Ora, honesto.
Eu ainda o conheço há mais tempo.
Fique sabendo.
Pelo amor de Deus, doutor.
Pois não vê que isso é absurdo?
Não é tal absurdo.
Que interesse teria o pobre homem em intrigar Eva?
Vocês estão muito enganados com ele, é o que é.
O Antunes é mau, é ignorante e é cobarde.
Toda esta história está-lhe perfeitamente no gênero.
Creia, meu amigo, que eu não falaria assim sem ter motivos.
Já o pilhei numa coisa semelhante, eu.
Ora, aí está.
Além disso, ele é a única pessoa que pôde ter empenho em retirar Eva de Santa Genoveva.
Por quê?
Por quê? Olhe que ingenuidade, consta por aí que o homem cobiça o para-marido da sobrinha.
Parece que sim.
Então percebe?
Não percebo nada.
E boa.
Pois não vê que a estada de sua prima na fazenda pôde prejudicar a causa
da outra?
Eva é inteligente, é bonita, tem uma educação muito pouco vulgar aqui e é portanto perigosa.
Nada mais natural do que Octávio apaixonar-se por ela, e isso é que ele não quer.
Isso seria fútil.
Perfeitamente insensato.
Desculpe-me, doutor, mas não aceito a sua hipótese.
Pois faz mal.
Conheço o Antunes há uns 30 anos e tenho razões sérias para desconfiar dele.
Era inimigo encarniçado de Gabriel Medeiros e estendeu seu rancor até a filha.
Teve há pouco tempo, aí há coisa de um mês, se tanto, uma pendência com Azevedo a propósito de um escravo que esse moço remiu com dinheiro de Eva.
Um filho natural do Antunes, que morreu às mãos dos escravos e de quem ele herdou o sítio que hoje administra, teve a veleidade de pedir a mão de Eva.
Olhos no dote, está visto ela era ainda uma criança, uma família opôs-se e ele engoliu a taboa.
Parece-me que tudo isto Juneto deve ter influído para a concepção e realização da história que acabou de contar.
Sempre tive o Antunes em muito boa conta.
Pois se eu estivesse em seu lugar procuraria saber quais são os capangas dele, e então talvez não fosse de ofício descobrir a verdade.
Nesse caso era mais leal ir diretamente a ele e interrogá-o.
Seria uma imprudeneia, meu caro.
Enfim, faça lá o que entender contudo, fique certo que com aquele sujeito é melhor lidar-se com manha do que com lealdade.
A conversa prolongou-se por mais de uma hora.
Saindo da casa de Morton, Octávio retirou do correio a correspondência e seguiu para o Monjolo, fazenda do Antunes.
Fazia calor, a estrada sem sombra cortava grandes campos esbranquiçados e maninhos, cobertos de barba de bode.
Octávio, moído do sol e da viagem, fechava os olhos quase adormecido, quando Trolli, dando uma volta, desceu aos solavancos até um milharal, que atravessou depois, devagar, esmigalhando sob as rodas, num ruído áspero e surdo, a folhagem seca que atapetava o chão. De um lado e do outro pendiam dos arbustos, numa atitude de cansaço, como espadas vencidas, as folhas do milho, e em cima, as espigas erguiam-se envoltas nas suas capas de palha já amarelecidas, com as espessas borlas avermelhadas de fino filamento crespo e farto, soltas, como os penachos das barretmas. Passada a roça de milho entrou de novo o trolli numa estrada, sombreada a espaços por umas árvores de copa achatada e larga. Ao fim de uns 400 metros, adiante de umas piteiras inclinadas de um barranco, aparecia uma casa rústica, com duas portas na frente, paredes mal caiadas, teto baixo, um terreiro ao lado cercado de pedaços grosseiros de pau enleados de cipó, com duas laranjeiras da terra, uma bananeira a um canto e uma goiabeira rachitica, com os galhos estrangulados na cerca. Era uma venda, e cantavam lá dentro ao violão. Octávio julgou reconhecer aquela voz e mandou parar o trolli. Entrou. O taberneiro, com as mangas arregaçadas, fazia em letras garrafais uma conta do café roubado pelos escravos da vizinhança aos senhores, e vendido a ele por uma ninharia, era o seu comércio e o que o enriquecia à sombra de meia dúzia de garrafas de cerveja nacional, que vendia a custo a um ou outro viandante. Octávio pediu-lhe aguardente, água e açúcar, e enquanto o vendeiro, debruçando-se sobre o balcão encebado em que pregara duas moedas de cobre, o servia, ele passeava curiosamente o olhar pelo recinto. Numas três prateleiras toscas, laterais, havia muitas botijas e garrafas vazias, uma ou outra com cerveja ou cognaque juntamente peneiras de diversos tamanhos, chapéus de palha grossa, uns rolos de fumo e, num caixote, muito sabão de cinza, preto, envolvido às bolas em palha de milho. Ao fundo, sentado num barril de décimo, estava um caboclo alto, magro, de grande cabeleira desgrenhada a cair-lhe nos ombros, barba falhada e rente, olhos languidos, camisa aberta mostrando o peito cabeludo, lenço mal atado ao pescoço, calças de algodão mineiro, e grande faca ao lado, na bainha de couro entalada na cinta. Ao pé, sentada no primeiro degrau de uma escadinha que descia para o interior, uma caipira moça, de quem não se via senão o busto, alisava com um pente de búfalo os cabelos corrêdios e negros. Ela sorria para o violeiro, ele prosseguia cantando, a bambolear o corpo sobre o barril de décimo, Santo Antônio amarra negro na beirada da capoeira, todos santos estão quieto, Santo Antônio está com asneira. Madama de Campinas me mandou chama, Madama de São Paulo não quer que eu vá. Tenho meu chapéu de palha, me custou 1.500 quando boto na cabeça não me farta casamento. Cante a outra, a do Patiolim. Pediu a caipira a ele, acedeu logo, e mudando de tom, recomeçou. Chinelo de tapete forrado de marroquim, relógio de ouro, corrente de trancelim, lenço branco na algibeira, cheirando patiolim. Ai, ai, meu bem, se eu pudesse andar assim. Octávio deu tempo a que acabasse a canção, o caipira tangeu ainda alguns compassos até o estalido do acorde final que abafou logo com a mão espalmada sobre as cordas. Cante outra moda, noquim. Pediu a moça no tom arrastado e langoroso da gente do campo. Mais logo, minha touca. Iá. Messe hoje tá muito sarambé. E, não tio não. De noite nós vimo cá tudo junto pra ir fazer um cateretê rasgado. Eta nós. Que não esqueça a sanfona. Observou o taverneiro. Eu empresto ela pra cacuta e venho toca. 2. 1. Sarambé, tolo, parvo. 2. Os paulistas dizem geralmente, emprestar por pedir emprestado assim. 6. Requente ouvirem-se frases como estos e F mandou-me emprestar o meu cavalo. Eu não tinha casa mais emprestei a do meu amigo, e TC. E Perses o arranjas bugia. Observou a moça. Pondo de lado a viola, o caipira ergueu-se e fez um cigarro, enquanto Octávio pagava as despesas. Saíram ao mesmo tempo. Ladearam o cercado do quintal da venda, onde algumas galinhas cacarejavam soltas, depenicando os seixinhos e as ervas rasteiras. O caboclo parecia ter adivinhado a intenção do moço, seguia-o de perto, esperando ser chamado. Assim foi Octávio, voltando-se para ele, disse, vai fazer-me um favor. Diga. Quero saber se foi você, messê, quem me atirou há 20 dias um tiro no ombro. Pode ser. Eu quero a certeza. Se explique meio. Já me expliquei, quero saber quem me feriu. Ah! Foi messeu atirado? Octávio, enchendo-se de paciência, relatou as suas intenções ao caboclo, propondo-lhe boa paga. O outro, depois de um curto momento de reflexão, murmurou. Os caipiras chamam bugia ao lampião. Tadereto. Ele me enganou, eu não encubro ele. E quem foi esse ele? Pois foi mesmo Nho Fructuoso. E quem é Nho Fructuoso? Uê. Messê não conhece ele não? Não. E um capanga destemido, e tem fama por todo esse sertão. Contou então que o Fructuoso morava em terras do Antunes, indo muitas vezes pousar lá no sítio. Octávio seguiu esperançado para a fazenda do amigo. Depois de meia hora de caminho abriu a porteira do monjolo. Tudo vulgar, pastos cheios de vassoura, cafezal mal trajado e habitação pobre, baixa, suja, isolada num terreno manchado e árido. A pequena distância o tanque, brilhando ao sol como uma grande placa de aço, e na cerca da horta muita roupa a secar. Octávio entrou para uma sala térrea com duas janelas sem caixilhos, onde, por toda a mobília, havia uma mesa de pinho e quatro cadeiras. A um canto estava um cacho de bananas a amadurecer no batente da porta uma gaiola com um sabiá, e embaixo da mesa, encostada à parede, uma caixa de folha com a tampa já amolgada. Sobre uma prateleira uma garrafa de mel de fumo, para golpes e mordeduras, uma caixinha de pau com mercúrio doce de Lisboa, para curativo das bicheiras, e uma lata de unguento, para feridas. Ao lado do cabide, um rabo de tatu e um chapéu do Chile. Num outro canto três perobas brancas, para cabos de rélio. Nada mais. Sinhô tá na roça, informou uma preta, nova e asseada, a Octávio. Este decidiu-se a esperá-lo. A caseira espreitava-o, passando, sem o cumprimentar, na varanda próxima, com um prato na mão, a caminho da cozinha de volta, tornou a observá-lo, atrevendo-se a entrar na sala em que Octávio estava, não tendo pejo de lhe mostrar os pés sem meias, nos chinelos de trança, e o corpo sem colete num vestido de chita mais acanhada e arrependida, voltou depressa para dentro e pôs-se espreitá-lo pela greta da porta lateral. Reinava o maior silêncio. O sol refletia-se abrasadoramente nas paredes da casa, os galos cantavam de vez em quando, ao longe, e o sabiá depenicava metade da laranja posta no chão da gaiola. A mucama tornou a entrar com a bandeja do café. Octávio bebeu machinalmente depois, voitando-se para a preta, perguntou, sabe dizer se o Fructuoso está hoje aqui? Seu Fructuoso? Ele foi fazer viagem. Quando partiu? No? Quando se foi embora? De já hoje. De manhãzinha. A mucama saiu, os galos cantavam ao longe. O sabiá, muito sonolento, subiu para o pulseiro e Octávio, contrariado pela ausência do Fructuoso, sentia que o espreitavam ainda pela porta da esquerda, semicerrada. Veio quebrar aquela monotonia a grude voz do Antunes, que se aproximava, dizendo alto a outra pessoa, e assim mesmo. O Fructuoso lá se foi para a Casa Branca. Pelos modos não volta tão cedo. E o Navarrinho? Também foi. Pra Casa Branca? Sim, senhor. Cuns diabo. O negócio então parece que está feio. E exato. Entraram, o Antunes deitou uma alegre exclamação ao deparar com Octávio e apresentou-o ao amigo, um lavrador gordo e trigueiro. Este, depois de trocar meia dúzia de palavras, tornou a referir-se à ida do capanga Fructuoso para a Casa Branca, mostrando-se contrariado com isso precisava do homem, afirmava ele. Serviram de novo café. A conversa tomou diversos rumos. Octávio levou jeitosamente o assunto para a revolução à vida em Santa Genoveva, das suas causas e efeitos, sem perder de vista a fisionomia do dono da casa, em cujas feições procurava estudar a culpabilidade. No largo rosto do amigo não transparecia a mínima comoção. Octávio, entristecido, recolheu-se a Santa Genoveva. Logo ao entrar em casa soube pelo pai que o Trigueirinhos escrevera conviclando-o para, com toda a família, assistir no seu sítio à inauguração da sua machina paulistana, das oficinas Lidgerwood. O comendador estava contente e Octávio resolveu no mesmo instante ir também. A família Medeibos II é...